Câmara é notícia.
Nove horas, três minutos, hora de Brasília. Bom dia, hoje é segunda-feira, 17 de setembro de 2018.
Muito bom dia, começa agora o jornal Câmara Notícia. E estes são os destaques de hoje.
Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, concordam que debate sobre legalidade do aborto deve ser feito pelo próximo parlamento.
Cientista político Márcio Rabat analisa papel da Câmara no equilíbrio dos três poderes.
Campanha pretende esclarecer a população sobre a doença de Charcot-Marie-Tooth.
Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga é comemorado nesta segunda-feira. Na primeira audiência pública como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ambos concordam que a discussão sobre legalidade do aborto após a 12ª semana de gestação deve ficar a cargo do Congresso, que será eleito em outubro. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se encontrou com o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, nesta sexta-feira, para debater uma agenda de temas em discussão no STF e considerados prioritários pela Câmara. Um dos assuntos discutidos é o polêmico tema da descriminalização do aborto, objeto de uma ação que está sob relatoria da ministra Rosa Weber. Maia e Toffoli concordam que o assunto seja discutido pelo novo parlamento, que será eleito em outubro. Outro tema debatido pelos presidentes dos poderes e levado a Toffoli pelo presidente Rodrigo Maia é a unificação do entendimento entre as duas turmas da corte em relação à cassação do mandato de um deputado condenado, se cabe à mesa ou ao plenário da Câmara.
A harmonização, né, entre a primeira e a segunda turma do tema da cassação do mandato, quem cassa a segunda turma, a primeira turma tem decidido, como no caso do Maluf, que é a mesa, a gente tem uma interpretação que é o plenário, como a segunda turma tem julgado, mas nós respeitamos a decisão. Também pedi ao presidente Toffoli que avalie com atenção essa discussão da questão do aborto. Nós entendemos que nós estamos num processo eleitoral, que haverá um novo parlamento e que lá que é o caminho correto para a discussão desse tema.
O ministro Dias Toffoli concordou.
Em relação aos temas de uniformização de decisões entre as turmas, como neste caso da cassação de mandato, é importante que o Supremo também defina isso no seu plenário, de tal forma a que se dê tranquilidade à Câmara dos Deputados nas decisões relativas a eventuais condenações de parlamentares. E em relação ao aborto, eu comungo daquela preocupação do presidente Rodrigo Maia, e esse novo Congresso com certeza terá a oportunidade de debater e discutir este assunto. Tanto quanto o Congresso possa decidir sobre isso, tanto melhor.
Outro assunto relevante para a Câmara e que Maia pediu para ser analisado pelo STF é o alcance da decisão do Supremo, que garantiu o mínimo de 30% dos recursos do fundo partidário a campanhas eleitorais de candidatas mulheres. Os dois presidentes defendem que o plenário da corte decida a questão o quanto antes. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Nem sempre lembramos em quem votamos para deputado federal. A Câmara tem um papel importante no equilíbrio dos poderes e a escolha do candidato deve levar isso em conta, segundo o cientista político e consultor legislativo Márcio Rabat. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Em quem você votou para deputado federal nas últimas eleições? Muita gente não consegue responder a essa pergunta. Mas fique atento, os deputados têm um importante papel no equilíbrio entre os poderes. Desde a Constituição de 1988, o Executivo precisa compor uma base com um grande número de partidos para que mudanças constitucionais possam ser aprovadas por 3/5 dos parlamentares. Para o consultor da Câmara, Márcio Rabat, não é necessário que o eleitor se lembre 4 anos depois em quem votou, mas é preciso prestar atenção nas escolhas feitas.
Isso é que importa para que a Câmara possa fazer seu papel, né? Que o eleitor, naquele momento, tenha tentado realmente conduzir o país e o legislativo na direção que lhe parecesse mais adequada.
As eleições de 2018 também representam um novo desafio para os partidos por conta da Emenda Constitucional 97, que limita o acesso ao fundo partidário aos partidos com pelo menos 1,5% dos votos válidos para a Câmara, distribuídos em pelo menos 9 estados. A representatividade também define quanto tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão cada partido terá. O orçamento de 2018 prevê a distribuição de 780 milhões para o fundo partidário para os 35 partidos representados na Câmara. Márcio Rabá lembrou que existe ainda a proibição pela Emenda 97 de coligações entre os partidos para eleições de deputados e vereadores, mas a medida só vai valer a partir das eleições municipais em 2020.
No entanto, eu acredito que os próprios parlamentares, já pensando nessa futura diminuição do número de partidos, estão procurando os partidos maiores. Tanto que nessas últimas mudanças de parlamentares entre partidos, os que resultaram ser os 5 maiores hoje na Câmara são os que eram os 5 maiores nas eleições de 1998. Ou seja, eu suponho que já está havendo uma reconcentração partidária antes mesmo da norma que acaba com as coligações entrar em vigor.
Mais de 8.500 candidatos disputam uma vaga à Câmara dos Deputados nestas eleições. Em 2014, eram pouco mais de 7.100. O número de deputados que concorrem à reeleição também aumentou, de 386 nas últimas eleições para 406 neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Ambientalistas propõem pauta de reivindicações para os candidatos à presidência da República. Deputados da Frente Parlamentar que defende o setor serão os portadores das medidas. O repórter é José Carlos Oliveira.
Frente Parlamentar Ambientalista reúne recomendações para os candidatos às eleições de 2018, principalmente os presidenciáveis. As propostas foram elaboradas por organizações da sociedade civil e contemplam os principais biomas do país. De forma geral, os ambientalistas pedem o compromisso dos candidatos com o desmatamento ilegal zero, a proteção dos mananciais e o fortalecimento das unidades de conservação e das terras indígenas e quilombolas. As recomendações da SOS Mata Atlântica constam do documento Desenvolvimento para Sempre e prevêem a recuperação de 3 milhões de hectares de floresta por meio de programas de regularização ambiental e a aprovação da proposta de lei do mar em tramitação na Câmara. O diretor de políticas públicas da ONG, Mário Mantovani, sintetiza outras prioridades para o bioma Mata Atlântica.
Água, que a gente quer água limpa para todos, saneamento, que a gente não abre mão disso e principalmente não temos mais rios no Brasil de classe 4.
Pela legislação atual, a classe 4 se refere a rios extremamente poluídos, o que legitimaria a existência de rios quase mortos nos marcos legais do país, na visão dos ambientalistas. Na Amazônia, o desmatamento e as mudanças climáticas estão entre as maiores preocupações. Ao apresentar o documento Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, fez uma analogia entre as destruições da floresta e do Museu Nacional.
O que a gente perdeu de patrimônio cultural, 200 anos de patrimônio com fogo, eu acho que faz uma analogia muito interessante, porque nós estamos perdendo nosso patrimônio da Amazônia também com fogo. Nós produzimos esse documento com 28 propostas que, no nosso entendimento, pode fazer uma verdadeira revolução no uso da terra do Brasil.
As propostas incluem ações emergenciais para o cumprimento da meta brasileira de reduzir o desmatamento a 3.900 quilômetros quadrados por ano até 2020. O atual índice é quase o dobro dessa meta. Com o apoio de 300 organizações de base comunitária, a Rede Cerrado elaborou 27 propostas focadas em conservação e uso sustentável da biodiversidade, restauração da vegetação nativa e apoio ao agroextrativismo, como afirma Kátia Favila, integrante da rede.
Que sem a conservação do cerrado e a garantia dos direitos dos seus povos e comunidades tradicionais, não haverá um desenvolvimento econômico duradouro para este país.
Em defesa do Pantanal Mato-Grossense, a ONG WWF defendeu a proposta de lei do Pantanal em tramitação no Senado. Já entre as propostas que os ambientalistas querem ver rejeitadas no Congresso, como as tentativas de flexibilização das atuais leis do agrotóxico, do licenciamento ambiental e das unidades de conservação, o assessor do Instituto Socioambiental, Maurício Guetta, disse que é possível buscar o consenso desde que baseado nas evidências científicas.
A pauta dos agrotóxicos, a pauta do licenciamento ambiental, há uma série de estudos técnicos que poderiam orientar orientar um governo a liderar um processo para a construção de uma legislação sólida consensual. Mas não é isso que vemos. Então esperamos que o governo federal lidere um posicionamento firme em relação a essas matérias que são decisivas para o futuro do Brasil.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, cobrou o posicionamento dos presidenciáveis diante das propostas.
O que as entidades estão dizendo aqui hoje é que a bola está em campo. E quer saber para onde os candidatos vão chutar. Se vão chutar a bola para frente para fazer gol a favor do meio ambiente, ou se vão chutar a bola para trás para fazer gol contra. Tentar colocar mais veneno na nossa comida, envenenar as águas e as terras brasileiras, acabar com as unidades de conservação, desmontar licenciamento ambiental, entre outras tentativas de retrocesso.
As propostas dos ambientalistas são enviadas aos comitês de campanha dos presidenciáveis. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Deputados avaliam proposta para financiamento da promoção dos direitos da mulher. Repórter Mônica Tati.
Proposta que institui o Fundo Nacional para a Promoção dos Direitos da Mulher está em tramitação na Câmara. O objetivo é viabilizar recursos para serem investidos em políticas para eliminar a discriminação da mulher. Entre as fontes previstas para o fundo estão recursos do Orçamento da União e doações particulares. Os contribuintes que fizerem doações terão direito à dedução do imposto de renda. O relatório do deputado Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, aprovado pela Comissão de Seguridade Social, proibiu o uso dos recursos do fundo em políticas que facilitem a prática do aborto. Matos também inseriu o dispositivo que reserva pelo menos uma vaga dos Conselhos dos Direitos da Mulher para representantes de entidades de defesa da vida do nascituro.
Em que pese o avanço das conquistas alcançadas pelas mulheres em tempos recentes, não se pode fechar os olhos às desigualdades ainda persistentes. A igualdade formal, decorrente da Constituição, de tratados internacionais e de leis editadas por esse Congresso Nacional, não se espelha totalmente no dia a dia de milhares e milhares de mulheres brasileiras. A promoção dos direitos das mulheres não é satisfeita apenas com textos legislativos. Requer, notadamente, a atuação estatal por meio de políticas públicas possibilitadas pela construção de fontes estáveis de financiamento.
A representante do CEFEMIA, Centro Feminista de Estudos e Assessoria, Jolúzia Batista, afirma que apesar da proposta de criação de um fundo ser um mecanismo importante, a forma que a proposta foi aprovada provoca um cerceamento do direito das mulheres, inclusive em relação a campanhas educativas e de saúde pública.
No conjunto geral da obra, ela tem muito a atender, mas ela já vem recheada com as disputas acirradíssimas hoje na sociedade brasileira em relação ao direito das mulheres. Eu acho que uma questão grave também que ela coloca, como se qualquer dinheiro público hoje que fosse trabalhar com campanhas educativas estejam a serviço da pauta do aborto legal também. São vários equívocos que incorreram nesse debate, nesse atraso de 4 anos para essa lei. E a gente agora precisa ver como é que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher vai lidar com isso.
A gerência do fundo e a fixação dos critérios para a sua utilização caberão ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e agora será analisado pelas Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Se for aprovado em todas, pode seguir direto para o Senado Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati.
Deputados tentam acordo para votar a nova lei de licitações a tempo do presidente da República e de governadores eleitos em outubro poderem contratar obras públicas sobre as regras atualizadas já a partir do ano que vem. Voltamos com informações do repórter Luiz Gustavo Xavier, que nos explica em que ponto está essa discussão na Câmara.
A comissão especial que analisa a proposta de nova lei de licitações pode votar o texto até o final do ano. A ideia é que o presidente da República e os governadores eleitos neste ano possam iniciar seus mandatos a partir de janeiro, já com novas regras para a contratação de obras públicas. Apesar da intenção, não há ainda acordo para a votação do projeto na comissão. Desde junho, uma divergência entre o texto do relator, deputado João Arruda, do MDB do Paraná, e de outros 3 votos em separado, tem dificultado as negociações. Arruda propõe a criação da figura do agente de licitação, responsável na administração pública por conduzir o processo licitatório e acompanhar a execução contratual. O agente deverá ser servidor ou empregado público do quadro permanente do órgão. Ele será auxiliado por uma equipe, mas responderá individualmente por seus atos. A exceção ocorre se ele for induzido ao erro pela equipe. Arruda acredita que, se aprovada, a nova lei de licitações vai trazer transparência para a gestão pública na administração de contratos e obras.
Nós temos que inserir nesse novo modelo de contratações. Envolvem a comunidade na fiscalização daquilo que se aplica de dinheiro público em contratos. Hoje, os grandes esquemas de corrupção estão em contratos, desvios de conduta. Para isso, nós precisamos de observatórios, de conselhos comunitários, de portal da transparência em todos os municípios do Brasil, para que a sociedade possa acompanhar o cronograma de execução de obras e contratos.
Autor de um dos votos divergentes, o deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, defende que seja considerada a obra de grande vulto aquela acima de 300 milhões. É 3 vezes mais do que os 100 milhões de reais propostos pelo relator João Arruda. Roman também sugere a redução da caução dada pelo licitante para participar do processo. O percentual sairia do limite de 3% para 1% do estimado para a contratação.
Se você coloca 3%, conforme a proposta do relator, nós vamos ter uma dificuldade muito grande, uma deficiência. Se você pega uma obra de 300 milhões, 9 milhões de reais de cara já são reservados para o seguro. Quer dizer, quem paga esses 9 milhões é o contribuinte. Então, para que ter um seguro tão forte desse jeito, tão grande assim? Então, é possível fazer algo com mais segurança, com mais tranquilidade, cobrando menos.
Há ainda outros 2 votos em separados. Um do deputado Edmar Arruda, do PSD do Paraná, e outro da deputada Cristiane Brasil, do PTB Fluminense. O de Edmar Arruda retira a tipificação penal de fraude em licitação ou contrato com pena de 4 a 12 anos de reclusão, prevista no substitutivo do relator. Já a de Brasil condiciona não só a publicação do edital à obtenção da licença ambiental prévia, como também a emissão da ordem de serviço à obtenção de licença ambiental de instalação. Segundo ela, o relatório apresentado na comissão prevê a possibilidade de transferir ao contratado o encargo de obtenção dos licenciamentos ambientais, permitindo que a licitação seja desencadeada e o contrato formalizado sem a precedência de licenciamentos imprescindíveis. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
9h20, hora de Brasília. Um rápido intervalo, já voltamos.
Câmara é notícia.
Rede Legislativa. O que acontece no país passa por aqui. Acompanhe a Rádio Câmara pelo Twitter e fique por dentro dos debates e das propostas que podem mudar a sua vida. Rádio Câmara, o trabalho dos deputados direto da fonte. twitter.com/Rádio Câmara. Rádio Câmara, a sintonia das várias trilhas.
Câmara é notícia.
O Congresso se iluminou de azul em apoio à campanha de esclarecimento sobre a doença de Charcot-Marie-Tooth. O repórter Cláudio Ferreira explica as características da doença.
A doença de Charcot-Marie-Tooth tem causa genética e ataca o sistema nervoso periférico. Provoca atrofia muscular progressiva em pés, mãos e antebraços. Os primeiros sintomas aparecem geralmente na infância. Com o passar do tempo, a pessoa tem dificuldade para sentir vibrações, dor e a temperatura das áreas afetadas. A estimativa é que esta doença, batizada com o sobrenome dos 3 cientistas que a identificaram, atinja 80 mil brasileiros e 2 milhões e 800 mil pessoas em todo o mundo. Como várias outras doenças raras, a Charcot-Marie-Tooth, também chamada pela sigla CMT, ainda é desconhecida da população. Artistas e políticos foram convocados para uma campanha de esclarecimento, o Setembro Azul. Prédios públicos foram iluminados com esta cor e a Câmara dos Deputados se engajou no esforço coletivo. Suzy Kelly Benevides, presidente da Associação dos Portadores da Doença, ressalta que até os profissionais de saúde não estão familiarizados com a CMT. Ela se deparou com desconhecimento na adolescência, quando foi diagnosticada.
É muito incrível, assim, que imaginar os 17 anos de idade,
você ouve de um médico dizendo, você não vai morrer disso, você vai morrer com isso, não tem cura e você pode parar de andar em algum momento. Imagine isso aos 17 anos. Infelizmente, hoje, a gente ainda tem médicos falando isso, né, para as mães dos portadores de CNT.
O neurologista Wilson Marques, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, diz que artigos científicos e eventos divulgam a doença de Charcot-Marie-Tooth. Ele salienta que há um número muito grande de doenças raras, o que torna impossível a um médico conhecer todas elas. O especialista explica como é feito o diagnóstico.
Se você não tem conhecimento da família, em geral, o primeiro exame que a gente faz é eletromiografia. Então, a gente vai estudar a condução do nervo periférico, ver como é que ele está conduzindo o impulso elétrico. E aí, então, a gente tendo essa informação associada ao quadro clínico do paciente, ao tipo de herança, a gente parte para o próximo passo, que é o teste genético.
O teste genético determina qual é o subtipo da doença. Cada subtipo provoca manifestações clínicas variadas. De acordo com o neurologista, falta uma sistematização do caminho que o paciente deve seguir até ter o diagnóstico. Outro problema é que nem todos têm acesso às técnicas de reabilitação, essenciais para dar qualidade de vida a quem tem a doença. Os membros da Associação de Portadores acompanham com interesse pesquisas com possíveis medicamentos, mas ainda não há nenhum remédio aprovado para uso comercial. Um projeto de lei da deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, inclui a Charcot-Marie-Tooth numa lista de 14 doenças cujos pacientes terão direito a auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez sem período de carência. A proposta está sendo examinada pela Comissão de Seguridade Social e Família. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Hoje é comemorado o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. A categoria demonstrou sua força nas paralisações que ocorreram em todo o Brasil no primeiro semestre. O repórter Nilton Araújo fala sobre algumas conquistas e reivindicações da categoria.
A movimentação dos caminhoneiros teve consequências em todas as esferas do Estado. Com a edição de medidas provisórias pelo Executivo e ações contestatórias e discussões acirradas no Judiciário. Já o Legislativo aprovou várias propostas importantes para esses trabalhadores, como a diminuição do valor do diesel, a isenção do pedágio para o eixo suspenso de caminhões em todas as rodovias do território nacional e a determinação para que a Companhia Nacional de Abastecimento contrate um mínimo de 30% dos serviços de transportes de grãos com cooperativas e associações de transportadores autônomos. A Câmara também aprovou o marco regulatório do transporte rodoviário de cargas, proposta que ainda aguarda aprovação pelo Senado. Advogado da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, Alziro Mota elogia a ação imediata do Legislativo na aprovação de normas favoráveis aos caminhoneiros e defende a conscientização desses trabalhadores para fazer valer os seus direitos.
Exigir o piso mínimo de frete, não carregar abaixo do piso mínimo, exigir a antecipação do vale-pedágio, exigir as normas atinentes à estadia, o valor da estadia, a forma de contabilização da estadia. São direitos que estão já disponíveis ao caminhoneiro e ele tem que se utilizar disso.
Relator da proposta de diminuição do valor do diesel, o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, acredita que é preciso agora pensar em soluções de médio e longo prazo.
Eu acho que sobra uma questão para o futuro. A necessidade de nós repensarmos o transporte, a necessidade de redefinirmos a participação do transporte rodoviário e de termos uma política mais definitiva para o reajuste dos preços de combustíveis no nosso país.
No entanto, a principal medida de interesse dos caminhoneiros, uma tabela de custos mínimos para o frete rodoviário, foi aprovada pelo Congresso, mas ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal, pois representantes do agronegócio entraram com ações diretas de inconstitucionalidade contra a tabela. A decisão do STF sobre o assunto foi adiada para depois das eleições gerais em outubro. Presidente da ABECAM, a Associação Brasileira de Caminhoneiros, José da Fonseca Lopes, disse que a categoria está de olho no assunto.
assunto.
Agora, a Bican, ela já está se preparando, já está se organizando para sair logo de cara quando a gente souber quem é o presidente, quem é o Congresso, tanto da Câmara como do Senado, para a gente começar a trabalhar logo nos primeiros momentos em cima de todas as dificuldades que a gente ainda tem, né? Porque nós precisamos renovar a frota. Nós precisamos de uma malha rodoviária mais adequada. Nós precisamos que o caminhoneiro receba o cupom do Vale Pedágio. Hoje é difícil, 40% recebe, 60% não recebe.
Já para o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, ainda é preciso encontrar uma solução definitiva para os preços dos combustíveis.
Nós fizemos o possível aí para tentar resolver esse problema. Mas efetivamente a política de preços da Petrobras é uma decisão do Executivo que não passa pelo Legislativo. Então, efetivamente, só um novo governo é que vai poder alterar essa política de preços. Esse governo Temer está profundamente comprometido com os investidores internacionais e não com o povo brasileiro.
A principal reivindicação dos caminhoneiros à tabela de custos mínimos do frete rodoviário voltará à pauta de discussões no dia 9 de outubro pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, logo após o primeiro turno das eleições gerais deste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
9:29, termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Elisabel Ferrichi
e Paulo Triolo.
Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes.
Edição de Marcelo Lascher e Ana Raquel Macedo.
Diretor Executivo da Secretaria de Comunicação, Davi Miranda.
Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho.
Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61999-789080.
Acompanhe o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em três horários. 9 da manhã, 1:30 da tarde e 9 da noite.
Câmara é Notícia.